Café com Velocidade. Fórmula Indy.
Para você que marcou encontro com a Velocidade, seja muito bem-vindo ao Café com Velocidade edição 517. Este é o terceiro bloco do programa desta semana. No primeiro bloco falamos de corrida clássica, o GP de 1995 do Canadá. Lembrando, né, este programa está sendo divulgado na semana que correrá no Canadá a Fórmula 1 e o GP clássico, ou a corrida clássica, nada mais é um aquecimento da Fórmula 1 que vem por aí. Além disso, passamos as considerações que recebemos do programa passado. No segundo bloco, falamos de MotoGP, tivemos a visita de Thiago Raposo, ele que está aí muito atarefado com suas atividades domésticas aí, sabe como é, uma pessoa que muda bastante aí na vida dele e precisa de um tempinho a mais para cuidar dessas atividades. Mas ele conseguiu parar um pouquinho, vir aqui gravar com a gente esse bloco. E agora estamos no bloco 3, no bloco da Fórmula Indy, corrida de Detroit, rodada dupla, aquela rodada que já tradicionalmente acontece nos últimos, acho que 3 anos, pelo menos, logo depois das 500 milhas de Indianápolis. E Bárbara Franzin, já vou começar logo botando a pilha. Fabrício Dutra mandou o seguinte: corrida fraca as duas, acho uma sacanagem colocar aí Detroit rodada dupla logo depois das 500 milhas de Indianápolis. A gente fica esperando uma corrida boa na sequência. Deveria colocar Fontana novamente no calendário logo depois da Indy 500.
É isso mesmo?
Mas é isso?
Ah, Fontana realmente foi uma corrida que até hoje gera polêmicas, né, nesse podcast. Muita gente gosta, muita gente acha que foi um pouco perigoso. Mas eu, sim, acho que a gente poderia ter mais corridas em ovais. Não vou falar exatamente Fontana, mas pode ser interessante também. Mas dá uma, tristeza da gente ver 500 milhas, uma corrida super disputada, muito legal, Honda e Chevy ali equilibradas, né? Tudo bem que a gente viu isso nesse final de semana também. Mas acaba sendo como eu posso dizer, né? Aquele prato, assim, que você tá degustando, de repente ele fica xoxo e sem graça, né? E ainda mais porque essa corrida foi decidida muito na questão da estratégia, né? Que se você não ouviu a abertura do programa, faça isso. Que eu falei isso lá no comecinho, dizendo que a gente ia falar bastante das estratégias aqui, que foi o que pautou realmente essa corrida. E eu não curto muito quando as provas são assim, eu prefiro mais ação na pista, prefiro que tenha as ultrapassagens, às vezes uma confusão aqui, acolá, e até tivemos algumas movimentações nessa prova, mas foram tanto quanto fracas mesmo. Eu não vou, também, porque eu gosto da Indy, passar a mão na cabeça e falar que foi uma corrida maravilhosa, porque não foi. Então,
segue o jogo, né? Leandro JF fala o seguinte: boas corridas, olha só que curioso, mas poucas disputas. A grande parte das corridas foram as disputas em estratégia. E parecia claro, ao menos para mim, que duas paradas era bem mais eficiente. Entretanto, não podemos tirar o mérito do Ray Hall e dizer que ele só ganhou somente na estratégia. O cara acelerou muito. O cara acelerou muito, Diogo Gomes.
Demais. E claro que tem que você colocar um grande ponto na estratégia. Essa estratégia de duas paradas realmente foi a melhor do final de semana como um todo. Mas, por exemplo, o James Hinchcliffe, na primeira corrida, na primeira volta, ele roda, cai lá para o último, né? E ele faz essa corrida em 3 pitstops, podemos colocar dessa maneira. Então, e mesmo assim, ele consegue chegar ali na frente, né? Tá certo, então é uma questão diferente, que ele rodou, então tinha que você ficar na pista, não perdeu tanto nesse sentido, mas ainda assim, são três paradas. O que a gente viu foi a Penske sofrendo, né, na primeira corrida, de forma incrível, determinado momento a gente tinha o Palmer em 17º, 18º, o Castro Neves em 19º, algo do tipo. Foi sofrível o desempenho da Penske na primeira corrida como um todo, não exceção aqui ou ali. Mas é como o Varão falou, a questão da estratégia valeu muito, né? Foi muito forte. E aí você tem que dar os méritos pro Ray Hall e pra equipe dele, do pai dele, inclusive, né, que conseguiram ser rápidos durante todo o final de semana. Ainda na sexta-feira ele deu entrevista e saiu o Outpost, todos os grandes sites, e ele falou, olha, da maneira que eu tô liderando nesses treinos livres, se eu classificar na frente, eu vou pra ganhar essa corrida. Ele falou nem pra ganhar, ele falou, eu vou pra dominar essa corrida. Isso foi na primeira corrida. Ele cantou essa bola, né, e ele foi pro qualifying, ele liderou com certa sobra, foi pole, né, e para a corrida, a primeira corrida liderou com todas as sobras do mundo, né. Então, é impressionante como ele falou, olha, ele tá tão confiante que ele chegou a afirmar isso publicamente, e ele foi lá e comprovou isso na primeira corrida. Depois, na segunda corrida, ele fechou o caixão, mostrou o quanto superior ele e o equipamento como um todo tava. Impressionante como o carro dele era redondinho e tinha uma câmera ótima, inclusive, que já tinha também na Indy 500 em algumas outras corridas, que fica no capacete do piloto, mais ou menos na linha de visão do piloto. E eles usaram muito, eu até fiquei meio desapontado, vamos colocar dessa maneira, porque eles não usaram isso de forma tão massiva, eu diria, lá na Indy 500. Usaram, sim, alguns pontos, mas não de forma tão massiva. E agora, em Detroit, eles usaram muito, e usaram muito bem, inclusive, né? E dava pra ver como o carro dele vinha limpo. Realmente foi um final de semana muito, muito incrível pra ele, pra equipe dele. O que me chamou a atenção é que nós tínhamos 8 corridas no calendário, né? Porque foi uma rodada dupla, como já falamos. Mas antes disso, até no sábado, eram 7 corridas e 7 vencedores diferentes, né? Isso é o quão incrível, o quão animada tá essa Indy, pelo menos em campeonato. Infelizmente, as corridas, com exceção da Indy 500, eu até acho que antes disso tiveram algumas corridas aqui ou ali, acho que Barber, não lembro exatamente, mas enfim, coisa muito específica. No geral, a gente tem corridas mornas, como Phoenix, por exemplo, mas o campeonato, ele vem bem. Eu já tinha até comentado isso em alguns programas anteriores. O campeonato, ele vem muito bem alinhado, os pilotos ali na frente próximos. Claro que a Indy muda muita coisa, né? O Hélio, por exemplo, foi jogado lá pra cima, mas a classificação como todo, se as corridas não são tão boas assim, mas a variação de vencedores e a briga pelo campeonato, elas dão uma compensação interessante.
Aproveitando esse contexto, Marcelo Cesarino fala que as corridas foram exageradamente estratégicas na visão dele. Mas ele faz a seguinte pergunta. Pergunta para o ponto de equilíbrio do programa. Meu conterrâneo Hélio chegou a Detroit como líder do campeonato. Onde vai chegar o Hélio esse ano? Preciso dizer quem é o ponto de equilíbrio? Aí, tudo bem, Babi vai responder isso, mas aí eu adiciono um comentário do Fabrício Dutra. Não entendi o motivo da troca de estratégia do Hélio Castro Neves na primeira corrida, sendo que dos ponteiros ninguém havia parado naquele momento. O que ele pretendia? Será que o ponto de equilíbrio do Fabrício Dutra é o mesmo Bárbara Franzin?
Ah, eu acho que não. Eu não sei o que ele pretendia. Eu sei que depois ele teve uma... um pneu furado e se deu muito mal, né? Então acabou estragando tudo que ele queria fazer na prova. E sobre o Cesarino, infelizmente, né? Eu acho que a gente vai ver o Hélio chegando como nos outros campeonatos. Então sendo um piloto que tá ali na tabela do top 5, mas sem conseguir passar disso, né? É um cara que quando chega a Indianápolis é muito forte. Ele, inclusive, conseguiu muitos pontos por conta do segundo lugar dele, que a pontuação nessa prova foi dobrada, então isso é bem importante de lembrar também. Mas eu acho que daqui pra frente a gente vai ver um Hélio que em algumas corridas vai bem, em outras vai ser coadjuvante. E tem também essa questão da própria Penske, né, que nesse final de semana teve um desempenho aí um pouco abaixo, né. Então eu não sei se a gente pode até colocar aqui na mesa que a Honda melhorou depois de Indianápolis ou a Chevrolet que já estava meio capengando mesmo, né? E foi bem curioso, né, que a gente teve um domínio da Honda na casa da Chevrolet, então é um pouco até, não sei, uma ofensa para eles isso, mas eu acredito que a gente está com um campeonato equilibrado agora e que a Penske está sofrendo, então pro Hélio vai ficar ainda mais difícil do que nos outros anos, quando a gente tinha a Penske dominando completamente o campeonato, né? Conseguindo aí ser a principal.
Mas, Diogo Gomes, todos esses comentários a respeito do Hélio e tudo mais, mas ele é o segundo do campeonato. Ele não tem vitória, assim como o Scott Dixon, mas são os dois que estão liderando. E curiosamente, e até oportunamente, o Fabrício, aliás, o Leandro JF comentou: cadê a Ganassi e a Penske? Foram muito coadjuvantes. Só que eles foram tão coadjuvantes que Scott Dixon sai com a liderança do campeonato e uma segunda posição na prova 1, que de certa maneira é surpreendente pelo aquilo que ele estava apresentando, mas sabemos que é o Scott Dixon. E o Hélio, no final das contas, foi o segundo piloto que... mas foi um dos pilotos que mais pontuou no final de semana.
E
ainda,
Rosa, na segunda corrida, a gente teve vitória do Rahal seguido de Newgarden e Power, ou seja, duas Penske também, né?
Pois é. Aonde que as Penske e as Ganassi foram tão coadjuvantes se no campeonato e nos resultados eles apareceram?
E lembrando também, eu tô causando, né? O Dixon, ele ainda tava com um problema no pé, né? Ainda tava com dores do acidente que ele sofreu lá nas 500 milhas e chegou em segundo. Tipo, ele é muito, muito piloto, né? Tem que ali se concentrar mesmo. A gente viu até pela câmera do Rahal que o bump ali é um pouco complicado. É uma visão mais realista do que o piloto passa, do que ele sofre. Então acho que esse segundo lugar do Dixon aí é ainda mais merecido. A gente tem que valorizar ainda mais o que ele conseguiu.
Tem tudo isso, Diogo, pra você.
É um circuito de rua mais horríveis, eu diria, porque ele não tem atrações em pontos de pista, em sim, de curvas e tudo mais. Ele tem bumping até, meu Deus, não sei quando. O único ponto atrativo é que tá em Detroit, né? Que é a cidade das montadoras, podemos colocar dessa maneira. Até quando a Bárbara fala que a Honda, né, uma japonesa, vem nos Estados Unidos e vence a Chevrolet na casa dela. Não só da Chevrolet, né? Eu acho que, no geral, as montadoras americanas, elas são baseadas em Detroit. É a mesma casa de todas as montadoras. Então, isso marca muito. Pra Honda, isso é muito forte. Tem um simbolismo muito, muito grande por trás de tudo isso. Sobre a Penske Ganassi, eu me acostumei com os anos a ouvir que... E eu concordo que se tivemos uma corrida da Indy e nem a Penske, nem a Ganassi venceu, é porque ou a Penske ou a Ganassi tiveram algum problema, né? Como se fosse uma espécie de obrigação deles, porque eles estão realmente muito acima. Hoje o grid está mais bagunçado, nós acabamos de falar dos 7 vencedores, agora 7 vencedores em 8 corridas, né? Mas chegou a ser 7 vencedores em 7 corridas. Então o grid está mais bagunçado, é verdade, mas a gente sempre espera o máximo das duas, né? E o que nós vimos, apesar do bom desempenho do Dixon, apesar do bom desempenho desses dois carros da Penske na segunda corrida, o Newgarden e o Power, o que a gente viu foi um domínio incrível, incrível, da pequena Rahal Letterman, né, o nome da equipe. Então, isso dá uma bela de uma chocada, né? Ainda mais quando você fala com a Penske, com, sei lá, 4, 5 pilotos. Então, isso dá um choque. Acho que o que ficou mais na cabeça, mais na memória, foi aquela primeira corrida, né? Em que eu já até citei o Pobre lá atrás, o Cássio Neves também lá atrás. Isso marcou muito, né? Quão ruim eles foram, foi basicamente estratégia, eles erraram muito feio na estratégia, como ruim eles foram, isso ficou muito, muito marcado. Tanto é que eu fui assistir a segunda corrida já com expectativas bem baixas para a Penske, para você ter uma noção do quanto, pelo menos, me chocou o desempenho na primeira corrida. E aí na segunda corrida as coisas meio que, podemos dizer, voltaram ao normal, né? Sobre o Hélio, a gente tem que lembrar de citar que ele foi segundo em Indianápolis, né? E isso dá um boost gigantesco em termos de pontos, pontuação dupla, obviamente. O Dixon abandonou a prova, tem uma pontuação muito limitada, claro. Então, e mesmo assim, o Cassio Neves ainda está atrás do Dixon. Quer dizer, o Dixon ele abandonou, o Cassio Neves conseguiu um segundo lugar, uma prova que dá pontuação dupla, e mesmo assim ele ainda não é o líder do campeonato. Então, isso tem que ser levado em consideração. O resultado da Indy tem que ser levado em consideração para termos de pontuação, porque marca muito, né? A quantidade de números é muito, muito grande que é distribuído ali naquela prova. Então, é merecido, claro, né? Por todo o evento, enfim, toda a história que tem. Mas eu não acho que o Keselowski, olha só, tô viajando na NASCAR, no meio da Indy. Eu não acho que o Cássio Neves vá chegar até o final brigando. Pelo menos nesse momento eu não tenho essa visão. tá fazendo um campeonato relativamente interessante, eu diria. Tem pontos bons aqui, pontos bons ali. Ele não venceu, dá certo, deve vencer um aí durante esse ano. Mas eu acho que no final das contas não vai dar pra ele, não. É difícil acreditar no Hélio depois de todos os anos que a gente tem dele, enfim, indo, e no final acabando falhando, né, por algum ponto aqui ou ponto ali. Ou até méritos dos outros, exatamente. É um piloto incrível, sem dúvidas, mas pra campeonato dá a impressão que realmente não vai.
Assim como o Tony?
Acho que o Tony é mais complicado porque o Tony não vem apresentando rendimento, né? Esse é o ponto. O Castro Neves, por exemplo, tem 2 poles na temporada, pelo menos. O Canaã não tem. Não tem nada, na realidade. E isso é algo que marca bastante, né? Ele vem constantemente sendo batido pelo Dixon. Eu até faço meio que um disclaimer aí, porque eu acho que o Dixon é um piloto muito, muito, muito top nessa categoria. Agora, quando a gente vier atrás do Chilton, por exemplo, até pela experiência que ele tem na categoria, não era pra estar ali, né? Então acho que nesse momento o Canaã precisa apresentar mais performance pra poder parar, a gente parar e pensar nele em algum tipo de briga pra campeonato.
Você concorda com isso, Babi?
Eu concordo, né? Todo mundo fala, não, o Tony tá na Ganassi, não, ele tá indo bem, não, ele vai se adaptar. Eu acho que as pessoas acabam arrumando muita desculpa porque é brasileiro e é um piloto que tá ali pelo marketing, gente, porque é querido, porque os americanos gostam dele, porque conseguiu patrocínios, mas faz tempo que a gente não vê um resultado bacana, sabe, dele. E eu acho que vai continuar na mesma, e como o Diogo disse, quando a gente vê os outros pilotos conseguindo ficar à frente, eu acho que fica um pouquinho complicada a situação. Então esse é o meu, eu acho que às vezes o Hélio acaba se destacando nas 500 milhas, tudo bem que o Tony venceu, mas ele não tem essa, querendo ou não, entre aspas, tradição do Hélio, né, que já tem as 3 vitórias, tá ali perseguindo a quarta, já tem essa aura toda em volta dele quando ele vai pra Indianápolis, e ele quase conseguiu esse ano. Então, o Tony não, né? Ele foi e venceu. É um super mérito, mas ele não tem essa questão. Então, tem Indianapolis 500 que ele vai bem, que ele vai mal, e o campeonato ele tá indo mais ou menos. Então, vai chegar uma hora que a Ganassi vai repensar isso, a lista de pilotos, se vale a pena manter ou não. É igual o Montoya, né? Eu, pelo menos, achava que ele ia seguir na categoria. Imagina, Montoya é um bom piloto, que é um nome forte, tem tradição, né, na categoria, já passou por várias outras, então eu acreditava que ele fosse ficar, mas não, gente, não deu, tchau, faz só Indianapolis 500 e até mais, sabe, faz uma corrida no misto, uma noval e beleza.
Eu peguei aí, eu pesquei uma coisinha no meio do seu comentário, Babi, e até aproveitei aqui que o Fabrício Dutra mandou essa pergunta, até para poder encaixar ela nesse contexto. E ele perguntou para você diretamente: os carros da mesma equipe na Indy têm diferença de performance ou teoricamente são todos iguais, só muda os acertos? Você pode responder aproveitando e fazendo essa relação direta com o Tony, né? Porque o Dixon lidera e a gente já tem alguns anos que vem falando que o Tony vem sofrendo, né? Por mais que em um momento de algum campeonato ou outro ele apareça ali na frente, mas ele sofre em relação ao Dixon, em relação ao que a outra Ganassi tem conquistado. E aí tem essa questão do acerto, que eu acho que é até importante mencionar, né? No caso da Ganassi, principalmente.
Eu acho que os carros, eles são iguais, mas o piloto que faz o acerto, ele tem toda a sua equipe ali de mecânicos, engenheiro, né? Cada um tem uma pessoa dedicada para auxiliar, como a gente vê o próprio Roger Penske dando as instruções para o Hélio. Antes era o Tim Cindric, que agora acompanha o Newgarden. Então é como se fosse cada carro uma pequena equipe. Então até por isso que não tem muito essa questão na Indy de jogo de equipe, de deixar um passar, não brigar, né? A gente vê muito ao contrário, né? Pilotos da mesma equipe brigando bastante na pista. Então eu acho que é um pouco mais do piloto, o que que ele quer fazer. Então, tô sentindo o carro meio esquisito, vai pros boxes e tenta mexer na asa, tenta mudar alguma coisinha. Isso a gente vê bastante acontecendo durante as provas, né? Então acho que vai de como o piloto tá se sentindo com o carro, como ele quer acertar antes da corrida, como que os mecânicos dão um feedback para ele. Mas eu acredito que realmente na Ganassi a gente vê essa diferença, e acredito eu que Dixon já ganhou muitos títulos, né, gente? Não, não sei se dá pra gente comparar até. É um baita de um piloto, assim. Eu não quero menosprezar o Tony, eu não quero que as pessoas não entendam errado também. Ele tem os seus méritos na categoria, conseguiu muita coisa. Mas quando a gente coloca ele ao lado do Dixon, acho que é um patamar diferente, não é a mesma coisa.
Tá aí a resposta. É, eu acho que foi, esse assunto foi tratado de forma bem completa dos brasileiros, inclusive com o que aconteceu no final de semana. E para completar esse bloco da Indy, duas coisas. Primeiro, comentar aqui que o Luiz Felipe Dias mandou um e-mail gigante a respeito da Indy, só que ele direcionou a pergunta para Fábio Campos. E você, Fábio Campos, como você ouve o programa sempre, você vai ouvir essa parte, você depois vai ter que responder o nosso querido ouvinte Luiz Felipe, né? Nós vamos encaminhar essa pergunta pro Fábio Campos para ele responder, e de alguma forma ele dará a sua resposta, tá, Luiz Felipe? Fica tranquilo. Mas ele fala a respeito sobre a polêmica declaração de Lewis Hamilton, um pouco coloca ali Hélio Castro Neves também, então tem tudo um pouco relacionado com aquilo que a gente estava comentando a respeito do Elinho e dos pilotos brasileiros, tá? Então fica aqui o registro e você vai ter sua resposta, como eu já disse, Luiz Felipe, fica tranquilo. E por fim, aí o JF, que menciona o estreante do final de semana. É sempre importante ressaltar o como os nossos ouvintes fazem esse programa, porque ele lembrou que tivemos Esteban Gutierrez, um ex-piloto de Fórmula 1, que está correndo algumas corridas da Fórmula E. Ó, são duas categorias do programa e ele vai para a terceira. Ele está agora na Fórmula Indy. E ele diz o seguinte... Reparem nas palavras do JF. Em minha opinião, Gutierrez não foi pavoroso. Pegou um carro diferente numa pista muito difícil e não bateu. E terminou onde o carro possibilitou. Ou seja, JF estava com uma expectativa baixíssima em cima do Gutierrez. Baixíssima. Pelas palavras utilizadas, é isso. Lembrando que a equipe dele é a mais fraca mesmo e ele não é o Bordé para fazer milagres. Aí que tá, Diogo, para você destrinchar sobre Gutierrez e essa corrida que ele fez. Mas não é essa mesma Dale Coyne que deu carro competitivo pro Bordé correr? Não é ele um ex-piloto de Fórmula 1? Não era para ele chegar e fazer alguma coisa melhor? Ou é isso mesmo? É o Gutierrez, vai ser esse nível... Sendo que ele fez algumas boas apresentações em classificação na Fórmula E e em corrida nem tanto. O que, que você me diz a respeito?
Eu acho que eu meio que fujo das duas opções, porque é difícil jogar o Gutierrez para essa primeira, porque foi uma pista muito complicada, o JF já até citou isso. Em todos esses pontos, o ponto que mais me marca é que ele não testou o carro da Indy, né? Ele acertou, fez o acerto há, sei lá, dois dias antes da corrida. Ele chegou lá, vestiu um macacão, deu entrevista e foi correr, já foi treinar. Então, ele não fez testes anteriores no carro, nunca tinha ido na pista, não conhecia nada. Então, você pegar o piloto assim, jogar ele de sopetão lá, mesmo sendo um piloto que, enfim, já teve preparação de Fórmula 1 e tudo mais, eu acho que não dava pra esperar, realmente. Eu tô com o JF, pelo menos pra essa corrida, eu tava com expectativa bem baixa. Para as próximas corridas, eu acho que, e até pelo exemplo do Rossi, inclusive, apesar de ele não estar na mesma equipe do Rossi, claro, o Rossi anda no Andretti, enquanto o Chester não deu o coin, eu acho que ele consegue entregar algo melhor por aí, até porque a gente tem alguns pilotos ali no meio desse grid bem limitados, a gente sabe disso. Então, eu espero mais dele. Mas para essa primeira rodada, eu confesso que não fui tão crítico nesse ponto. Não tava esperando muito por essa urgência, por essa coisa totalmente de última hora, sabe? Então, ele não conseguiu bater, ele andou, fez todo a duração, né, das duas corridas, então ele já teve um tempo ali com o carro para aprender alguma coisa, para entender alguma coisa. Eu imagino que ele, claro, carro é carro, né? Então, de acerto e tudo mais, mas enfim, no final das contas é um carro específico, então ele vai ter que trabalhar com tudo isso, é muita coisa que tem que ser vista, entendeu? Então, de novo, pra essa corrida eu não tava com expectativa tão alta não, para as próximas, mesmo quando eu coin, eu espero ele andando no meio do grid. Não dá pra gente comparar com o francês, o Bourdais, porque realmente é um piloto que, enfim, tetracampeão da Shop Car, é um piloto que foi pra Fórmula 1, enfim, teve sua
vencedor de Le Mans.
Vencedor de Le Mans, teve sua aventura lá na Fórmula 1, mas retornou e tá aí, de volta há tantos e tantos anos na categoria. Então, é um piloto que tá num patamar muito, mas muito acima do Gutierrez. Então, não dá pra fazer essa comparação direta, tá injusto, eu diria. E aquela Del Coyne, que a gente viu no início do ano, chegando a vencer corrida com o Bourdais, não é essa Del Coyne de hoje, né? Aquilo foi um ponto em que realmente foi incrível, mérito da equipe, e principalmente até, eu acho, do Bourdais, mas não é a equipe que vai entregar tudo isso. Mas, por exemplo, o Ed Jones é o segundo piloto dessa equipe, se não me engano. E o Ed Jones, ele vem fazer até provas interessantes, eu diria. E aqui eu não tô nem considerando Indy, né? Que ele foi, pra mim, o rookie do ano, né? Apesar do Alonso. Ele terminou a terceira colocação, algo do gênero. Ele foi incrível lá em Indy. Mas até desconsiderando o Indy. Até contando só as corridas mais comuns, vamos colocar dessa maneira. Eu acho que ele vem fazendo um trabalho interessante pra um rookie. É verdade que ele é campeão da Indy Lights, que prepara muito bem seus pilotos, inclusive. Tem que ser feito esse elogio à Indy Lights. Ainda mais na época que a Fórmula 2 não colocar um piloto na Fórmula 1, então parabéns pra Indy Lights, mas eu acho que, mesmo sendo um rookie, mesmo tendo sido campeão da Indy Lights, ele chegar e já andar da maneira como ele andou, isso, sabe, pra mim marcou muito. Eu tô gostando do que eu tô vendo, não é nada impressionante, mas eu tô gostando do que eu tô vendo. Eu acho que o Gutierrez tem sim poder ali de andar nesse mesmo nível do Ed Jones, até em cima, ou até acima disso. Agora, a gente vai ter que dar um tempinho ali pra ele se ajustar a categoria.
É, o que eu ia comentar, até boa lembrança sua, Gomes, de falar do Ed Jones, porque a primeira prova eu assisti na transmissão americana e eles, assim, ainda não engoliram essa questão do Alonso ter sido escolhido como o rookie do ano. Eles falaram e mencionaram que o Ed Jones que deveria ter levado esse prêmio, e eu também concordo com isso. Mas vamos falar um pouquinho sobre Gutierrez, né, só para não desviar o assunto que a gente estava conversando antes. Eu tinha exatamente essa sua expectativa, sabe? Ele não conseguiu pegar o carro em nenhuma oportunidade, sabe? Você chegar e já ter que praticamente sentar e acelerar é bem complicado. São outras características, são outras condições, é totalmente diferente das categorias que ele passou. Então, esse final de semana eu vou dar total, assim, crédito pelo que ele conseguiu fazer, sabe? Foi direitinho, pelo menos, não bateu, completou as duas corridas, então eu acho que isso já é importante. Eu acho que ele já deve ter aprendido bastante coisa, conseguido lidar com o carro. E sim, a Dale Coyne que tava com o Bourdais, mas realmente não tem como a gente comparar, sabe? São pilotos extremamente diferentes, a gente não pode mesmo fazer essa comparação direta, é bem injusto. E eu tô curiosa para saber como é que ele vai se sair no oval, né? Que a gente já tem corrida nesse final de semana no Texas, e ele tá confirmado aí para continuar pilotando pela equipe. Então, isso que me deixa mais curiosa até. Tudo bem que ele vai conseguir treinar, né? Ficar um tempinho a mais ali. Mas eu quero ver como é que ele vai sair. Porque no oval a gente sabe que um erro custa a corrida, né?
E não é qualquer oval, né? Ele vai correr logo no Texas, que é um oval. Que é um oval bem complicado, né, para os pilotos. Inclusive o próprio Bourdais já sofreu bastante com esse tipo de pista, né? Ele que tem resultados expressivos em ovais pequenos, já ganhou até prova na época da Champ Car em Milwaukee, né? Mas nesses ovais de 1,5 milha, e por que não em Indianapolis, ele sempre teve dificuldade, né? Comprovado um pouco com o que aconteceu na Indy, né? A sua falta de experiência que culminou no acidente na classificação. Mais alguma coisa a comentar sobre a Indy, rapazes e garotas?
Eu só queria passar pelo terceiro lugar do James Hinchcliffe na primeira prova, né? Porque ele teve um péssimo início, acabou ali ficando com um carro rodado, sozinho, e conseguiu se recuperar aí de maneira brilhante, ficando num terceiro lugar. Então, destaque para ele, assim, é um piloto que também tá numa equipe que não é das maiores, mas que consegue fazer aí bons trabalhos. E uma segunda questão também foi sobre o final da segunda corrida, né, que bem no finzinho, o Hint, que eu acabei de mencionar, teve problemas e gerou uma bandeira amarela. E o Piglet também teve problema com o motor e a categoria acabou dando bandeira vermelha. Então achei bem interessante essa conduta deles, assim, como não aconteceu em Indianápolis, né, que a gente viu um momento da corrida que eles poderiam ter dado uma bandeira vermelha para consertar ali, tirar detritos, enfim, fazer os trabalhos necessários. Nessa corrida eles fizeram, então a gente pôde pelo menos aí ter 3 voltas finais nas quais a gente poderia ter alguma disputa, né? O Rahal acabou disparando, o Newgarden não conseguiu acompanhar, mas achei bacana essa atitude da categoria de segurar um pouquinho esse final e não terminar em amarela, destruindo aí, né, o final da corrida.
Exatamente, vale lembrar que isso já acontece na NASCAR e já foi imputado até na regra com a questão da prorrogação. Prorrogação essa que agora traz até polêmicas, mas isso fica para um outro momento. Então é isso, terminamos o bloco da Indy. Eu vou passar só a vinheta para falar do calendário do final de semana e dar uns recadinhos rápidos para você, ouvinte do Café com Velocidade.
Calendário do fim de semana.
Bom, passando a vinheta, antes de mais nada, eu, Thiago Santa Rosa, tenho que me desculpar com vocês, ouvintes. É a segunda semana que vocês ficaram sem as enquetes e foi falha minha. Desculpa, pessoal. A gente tenta fazer tudo para vocês, mas infelizmente, nesse sentido, eu falei, Babi.
Somos humanos, estou
arrasado. Estou arrasado. Essa semana até tinha umas ideias legais, mas acabei me complicando aí na agenda. Principalmente a agenda dessa segunda-feira, o qual estamos gravando o programa. Prometo que semana que vem não vai ter erro. Até porque semana que vem vai ter muita coisa. Vai, Babi. Olha só, começa na quinta-feira com Turismo Carretera Pista lá na Argentina. Já vai ter WRC também no mesmo dia. Ó, isso é só na quinta-feira, hein? Aí na sexta vamos ter ARCA, NASCAR Truck Series, Porsche Carrera Cup e um pouco mais de WRC que, como sabemos, vai até o domingo. No sábado, aí começa o festival. A DAC, que é a organizadora do campeonato alemão de Fórmula 4, de GT e do TCR, ou seja, lá para os lados da Alemanha vai ter muita coisa. Brasileiro de Turismo, o campeonato inglês de Fórmula 3, o campeonato inglês de GT, o British GT, a Eurofórmula, que é tratada aqui no Cafeteria, fiquem ligados, Fórmula Indy no Texas, Fórmula Renault Argentina, Fórmula E, Babi? Vai ter Fórmula E esse final de semana?
Sim, rodada dupla em Berlim.
GT Open, NASCAR KN Pro Series West, NASCAR Euro Series, com detalhe, Bob Labonte, campeão da categoria nos Estados Unidos, vai correr essa etapa, olha só, já chama atenção por causa disso. Ex-campeão, né, da categoria principal da NASCAR, a Monster Energy NASCAR Cup Series. Ó, quase engasguei, mas foi. NASCAR Xfinity Series, Super TC 2000, além de uma outra etapa da Carreira Cup. Aí, domingo, de novo, uma série de categorias que tivemos no sábado se repetem, com inclusão do BTCC, a Fórmula 1, que vai correr lá no Canadá, a NASCAR, como falei, a Monster Energy NASCAR Cup Series. E vamos ter Moto 3, Moto 2, Moto GP, MXGP, o NHRA, que é a disputa de arrancadas nos Estados Unidos, a Stock Car. A Stock Car vai correr nesse final de semana? Rapaz do céu! Super TC 2000, TCR Series, Turismo Carretera Moura, Turismo Carretera Pista e WRX. Ou seja, Bárbara Franzi,
ou seja,
todas as categorias na semana que vem.
Só isso. Elaia, hein? Esse vai ser aquele programa que vocês vão ter muitos blocos pra ouvir. Então fiquem felizes com isso.
Tá certo, gente. Então eu me despeço por aqui em nome de Bárbara Franzin, Diogo Gomes, que já saiu porque estava adoentado, em nome de Fábio Campos, que não esteve presente, em nome de Thiago Raposo, que só participou da MotoGP. Agradeço todos vocês. Como de costume, mande seus comentários café.com.velocidade@gmail.com. Se você quer apoiar a gente, entre lá no apoia.se/café com velocidade, saiba como apoiar este programa e, além de tudo, participe também nas nossas redes sociais. Temos a página no Facebook, grupo de discussões no Facebook. Nós temos também o nosso Twitter, Café com Velocidade, o nosso WhatsApp, que está lotado, o grupo está lotado, mas mande o seu número no e-mail do cafecomvelocidade@gmail.com, que assim que alguém sair, nós temos uma fila de espera e colocamos outras pessoas no lugar. É isso, Babi, é isso, meus amigos. Ficamos por aqui com essa edição 517, um pouco mais curta essa semana, mas que semana que vem vai estar bem recheada. Um abraço, tchau, tchau.
Você ouviu Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. De volta na próxima semana com tudo sobre o esporte a motor.